conversa com a deputada federal Aline Sleutjes. Ela é do Partido Social Liberal. Hoje é a nossa convidada. Vamos falar sobre assuntos da região, expectativas, juntamente do seu mandato. Deputada, seja muito bem-vinda na programação. Obrigada pela gentileza em participar conosco. Muito boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. É um prazer estar aqui com você na CBN Vale do Iguaçu. Agradeço essa grande oportunidade e tenho certeza aí que quem, né, estará nos ouvindo terá grandes informações, não só do meu trabalho, mas também da questão política.
Nós é que agradecemos. Deputada, a senhora conhece muito bem aqui a região do Vale do Iguaçu?
Eu tenho começado um trabalho forte na região, mas faço aqui, com certeza, uma fala especial a Porto Vitória, com nossos vereadores e amigos, nossa grande prefeita Marisa, representando as mulheres aí na política na região, e o nosso vice Gerson, que eu tive o prazer de receber em meu escritório, e estamos iniciando agora um projeto aí de fortalecimento e de encaminhamento de ajuda, não só a Porto Vitória, mas também a alguns municípios da região.
A senhora também foi a primeira mulher eleita deputada federal na região dos Campos Gerais. Isso muito representa o papel da mulher diante da política que é tão cobrado ultimamente?
Vanessa, acho que é importante a mulher em todos os lugares, não só na política. Eu sempre trabalhei muito nas questões sociais, sempre fui presidente de associação de moradores, participei de vários conselhos, como professora, sempre estive à frente de grandes projetos, como diretora, como coordenadora, como vereadora da minha cidade. Hoje, inclusive, estou aqui neste momento, em votação na Secretaria da Mulher, elegendo a nova coordenadora e a nova procuradora da mulher. Somos 78 deputadas dentro de um grupo de 513 deputados federais. Então, é importantíssimo, né, que nós, mulheres, estejamos preenchendo, né, as vagas. Não precisamos ser melhor ou pior do que ninguém, nós precisamos ser nós mesmas, mostrar a nossa competência, a nossa qualidade, o nosso trabalho, pelos nossos méritos, e é isso que a gente tem trabalhado todo momento, ser exemplo para outras mulheres, que elas tenham coragem, força e vontade de também fazer parte desse cenário.
Deputada, quais emendas a senhora relataria aqui para o estado do Paraná? O que é que contempla aqui ao estado, aos municípios, a qual estão nos ouvindo neste momento?
Então, Vanessa, é importante, né, ressaltar a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo que o trabalho do deputado federal vai além, né, dos recursos, porque nós conseguimos, através do nosso trabalho, do contato com os ministérios, a questão política, às vezes ajudar até mais do que o envio propriamente dito da emenda. Mas eu já tive a grata satisfação e alegria de encaminhar para o Paraná mais de 80 milhões de reais em recursos. Desses 80 milhões, eu distribuí em várias regiões que eu já estou atendendo, como a região metropolitana, que foram quase 6 milhões, região norte do nosso estado, mais de 11 milhões, litoral do estado, quase 3 milhões e meio, nos Campos Gerais, que é a região onde eu vivo, né? Minha cidade é de Castro, capital nacional do leite, nós já encaminhamos quase 40 milhões, noroeste do estado, mais de 17 milhões, e outras regiões, aí comporta um valor de quase 4 milhões e meio. Então, hoje, para você ter uma ideia, Vanessa, nós estamos cuidando, eu digo cuidando porque mulher é assim, né, é zelosa, mulher cuida
isso.
Mesmo, atende. Hoje eu estou cuidando de 150 municípios, eu consegui, assim, com a alegria imensa, ajudar, colaborar diretamente na eleição de mais de 60 prefeitos no estado, mais de 140 vereadores, a família da deputada Aline cresce todos os dias, eu digo que é uma grande família que nós estamos construindo, um grande legado, e eu fico muito feliz, né, em poder estar todos os dias atendendo, verificando, disponibilizando melhorias e efetivando grandes programas, projetos e benefícios para o estado do Paraná.
Deputada, nós falamos sobre emendas para o estado. Vamos falar agora sobre a pandemia da Covid-19. Também é algo que entrou na pauta dos senhores. Obviamente, toda a demanda que os senhores haviam programado para o ano ficou de lado em detrimento da pandemia. Como é que a senhora avalia este momento aqui para o estado do Paraná, para o país de modo geral, deputada?
Vanessa, a pandemia pegou o mundo de surpresa, né? Então, nós estamos aí enfrentando um grande desafio, um grande inimigo. Infelizmente, no Brasil, nós temos duas lutas: a primeira é enfrentar um vírus, e a segunda é enfrentar os desafios ideológicos. Eu tenho percebido que, se nós tivéssemos aí um apoio de todos os prefeitos, governadores, em relação a juntarmos forças para lutarmos contra o único inimigo que nós temos, que é o Covid-19, nós estaríamos muito além do que estamos. Tivemos grandes dificuldades no enfrentamento, né, desta doença, com ações que não foram assim muito bem pensadas ou planejadas, ou mesmo por falta de outras estratégias colocadas como únicas e verdadeiras. Eu sou extremamente contra o uso do lockdown, algo que foi usado muito no nosso estado, prejudicou muito o nosso estado, com a questão do aumento, inclusive, da fome, do desemprego, fechamento de empresas, de serviços, autônomos sofrendo, dependendo apenas do auxílio do governo federal, do auxílio emergencial, que custou caro aos cofres da União. Só no ano passado, mais de 251 bilhões de reais em auxílio emergencial. E nós vimos que estudos mesmos já comprovam e discutem que o lockdown não é a solução para a Covid, não traz benefício algum, nós não avançamos com essa prática, bem pelo contrário, recuamos, deixamos as pessoas mais pobres. Até a Organização Mundial da Saúde fez um pronunciamento e disse que lockdown serve para deixar pobre mais pobre. Isso é uma tristeza muito grande, porque nós não estamos enfrentando a doença com esta prática. E eu fui relatora da saúde este ano, do nosso orçamento, e pelas minhas mãos passaram mais de 160 bilhões de reais para que pudéssemos discutir onde utilizar, de que forma utilizar. E, claro, o cobertor é curto, nós tivemos que fazer algumas opções, tentei priorizar todas as ações necessárias em relação à vacinação, medicação, leitos, respiradores. E, claro, a gente tem que lembrar que, mesmo no momento de pandemia, nossos brasileiros continuam ainda enfrentando as suas outras doenças, né? Nós continuamos perdendo pessoas para o câncer, para diabetes, para o colesterol, para acidentes de carro, para violência doméstica, para assassinato. Enfim, a gente continua perdendo brasileiros que precisam do atendimento da saúde e que, infelizmente, nesse momento, devido a esse surto, a essa superlotação das nossas UTIs e pela falta do tratamento imediato, nosso cidadão, infelizmente, está passando por uma situação ainda mais grave, no nosso Sistema Único de Saúde. Então, eu, assim, registro aqui que nós tivemos nesse momento de pandemia, Vanessa, aumento de 20% dos suicídios, aumento de 40% dos casos de depressão, 40% a mais de violência doméstica, o aumento de 32% do abuso sexual contra crianças. É por isso que hoje eu estou aqui lutando na Câmara Federal para aprovar um projeto de lei meu e de mais três colegas, Adriana Ventura, da Paula Belmonte e também do nosso Peternelli, para que as escolas retornem. Escola é essencial, escola é segurança, escola é alimentação, escola é educação de qualidade, e a gente precisa tirar a limpo, né, essas dúvidas e trazer tranquilidade às famílias que escola é lugar seguro. Então, a pandemia nos trouxe grandes desafios. Tivemos que lutar contra o que não conhecíamos, tivemos grandes dificuldades, mas agora eu acredito que, com a vacinação, com o acolhimento do tratamento imediato, num número significativo de municípios no nosso país, com um grupo de médicos que acreditam, não são negacionistas, que estão atendendo a população, porque toda doença tem tratamento, a gente precisa tratar e o mais rápido possível, nós vamos logo avançarmos para voltarmos à normalidade, ou, como eu costumo dizer, à nova normalidade.
Como é que a senhora avalia a pandemia da Covid-19, as ações por parte do governo federal, bem como aqui para o estado do Paraná, deputada?
Olha, eu posso falar para você com toda a tranquilidade, Vanessa, que o governo federal está fazendo e fez tudo o que pode em relação a cuidado, zelo, transferência de recurso, apoiamento na área social, na área empresarial, na área de saúde. Dinheiro não faltou. Nós conseguimos encaminhar tudo o que foi solicitado e necessário. O governo federal está utilizando aí até, eu digo que não está mais na gordura, já está no sangue, porque o nosso orçamento não tem mais de onde tirar recurso de tanto que foi encaminhado. 38,6 bilhões de reais, para você ter uma ideia, de investimento no estado do Paraná. Então, é um valor muito alto, né? Se nós formos pensar por uma situação que não estava prevista. E eu vejo muitas pessoas criticando o governo federal, dizendo que é a culpa do presidente Bolsonaro, né? Então, aproveito esse momento, falar com os nossos amigos, nossos ouvintes, nossos prefeitos, vereadores que nos ouvem nesse momento. Presidente Bolsonaro não é culpa de ter aparecido o Covid, muito menos de se tornar uma pandemia, algo que está no mundo inteiro, todos os países estão enfrentando. Mas nós temos que ser justos. Presidente Bolsonaro, com a coragem que tem, com a honestidade que tem, tem feito tudo o que pode dentro dos seus ministérios, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, e também, enfim, economia principalmente, porque é de lá que sai, né, todo esse recurso para poder disponibilizar ação e atenção à população brasileira. E como deputada federal da base do governo, sou vice-líder do governo no Congresso, acompanhei todo este trâmite, tenho participado ativamente de todas as reuniões, estou ao lado do presidente todo momento. Nós vemos o quanto ele sofre por essa situação da pandemia no nosso país, o quanto ele luta. Nosso país estaria nadando de braçadas esse ano, se nós não estivéssemos passando pela pandemia. A exemplo do nosso agronegócio, que mesmo em pandemia teve superávit, ajudou nossa balança comercial, cresceu inclusive o PIB. Nosso agro é guerreiro, o homem e a mulher do campo continuaram suas atividades e mantiveram a segurança alimentar do nosso país e do mundo. E graças muito ao apoio do governo federal, através do Ministério da Agricultura, da minha grande amiga Tereza Cristina. Então, eu te digo assim, Vanessa, com toda a minha tranquilidade, com todo o meu discernimento, o governo federal está fazendo a tarefa de casa e muito bem feito. Agora teremos aí, daqui a alguns dias, efetivação de uma CPI verificando onde estão os recursos para o Covid, e foi acrescentado aí para prefeitos e governadores também prestarem suas contas. Eu achei excelente, porque aí nós vamos saber realmente aonde estes bilhões foram, porque esses bilhões são nosso, do povo brasileiro, através da contribuição dos nossos impostos.
Deputada, vamos falar um pouco a respeito do cenário agro. Como é que está o seu apoio sobre a questão do leite? Até porque o leite é em potencial aqui para o estado do Paraná. É um dos recursos, é um dos produtos que tem uma maior rentabilidade aqui para o estado do Paraná.
Olha, o agro, como eu falei anteriormente, é um porto seguro para o país, né? Somos o celeiro do mundo, exportamos para 160 países e o leite é maravilhoso, porque o leite, além do seu benefício, é rico, né, em cálcio, proteína, vitamina, ele faz bem para a saúde, ele faz bem também para a economia e para a manutenção do povo no interior. Nós temos hoje empregos direto e indireto, mais de 20 milhões de pessoas que dependem deste setor. Em 99% dos municípios do Brasil nós temos produção de leite. Você veja, Vanessa, que interessante. Então, o produtor de leite ele tem etapas, ele tem fases. Passamos já por grandes dificuldades, hoje estamos enfrentando mais uma, porque infelizmente o custo produção do leite é muito alto. Nós compramos muita coisa em dólar e nós vendemos em real. Não temos muita previsibilidade de preço, isso dificulta. Então, hoje o produtor de leite, ele tira o leite durante o mês todo e ele vai saber lá no finalzinho quanto que ele vai receber, mas ele já gastou, ele já pagou, ele já comprou, ele já manteve toda a estrutura dele naquele mês todo. Então, a insegurança do setor é muito grande. Também tem em alguns momentos que aumenta a curva, né, de entrada de leite, da Argentina, de outros lugares. Isso também evidencia uma série de dificuldades, preço cai, né, causa um desconforto, uma instabilidade no setor. E eu tive a grande oportunidade, através da Frente Parlamentar da Agricultura, de desenvolver no ano passado um grande fórum do leite, onde levantamos 18 itens importantes para que a cadeia tenha um pouco mais de estabilidade e tranquilidade. E este trabalho continua. Inclusive, ontem tive reunião com um grupo de produtores, junto com a ministra Tereza Cristina, antes de ontem também, e nós estamos discutindo essas pautas. Teremos uma grande audiência pública, possivelmente agora no final do mês de abril, para prestarmos conta em relação a esses 18 itens, o que o MAPA, o que o governo federal avançou em cada uma destas solicitações levantadas, no Fórum Nacional do Leite. E, claro, eu, como uma grande apoiadora do setor, sou filha de ex-produtor de leite, irmã, prima, sobrinha de produtores de leite, sou da cidade que é a capital nacional do leite, então é claro que a gente cuida, né, com carinho especial desse setor, um setor muito importante para a economia do nosso país, é o sexto de maior importância na
Certo.
produção brasileira. Então, a gente está aqui com o olho bem aberto, cuidando, mas não só do leite, como também de todo o agro, porque hoje eu tenho a alegria de ser a primeira mulher presidente da Comissão da Agricultura.
Ok, é isso que eu ia comentar aqui. Deputada federal Aline Sleutiers tomou posse agora em março como presidente da Comissão da Agricultura. A você que acompanha aqui na programação, a Aline está em seu primeiro mandato como deputada federal, já foi vereadora do seu município durante 2 mandatos, além de ter concorrido ao cargo de prefeita e vice-prefeita. É graduada em educação física e a sua atuação está ligada à área da educação. E como ela está pontuando aqui para a gente, a preocupação com várias frentes aqui para o estado do Paraná, como agora estamos pontuando sobre o cenário da agricultura. A senhora agora integra a Comissão da Agricultura. Destacaria para a gente os principais projetos a serem votados na Comissão de Agricultura e expectativas daqui para frente para o agro do
Claro,
país?
com certeza, Vanessa. É exatamente o que você falou no meu currículo. Eu sou professora por profissão, mas sou política por vocação. E quando eu cheguei aqui em Brasília, depois de 20 anos de muita luta, muito trabalho, muito comprometimento com a política municipal, e também fui candidata a deputada estadual, fui a mais votada, mas infelizmente o meu partido não fez legenda naquela oportunidade. E hoje eu estou aqui, graças a Deus e aos amigos, grandes apoiadores, numa campanha pé no chão, sem nenhum prefeito, sem nenhum vereador, sem dinheiro. A gente chegou aqui pela honra de Deus mesmo. E eu fiz algumas opções. Quando iniciei meu trabalho em Brasília, eu estava trabalhando com muitas pautas. Eu participava de muitas comissões e muitas frentes, entre elas a de deficiente, a educação, meio ambiente, agricultura, comércio exterior. Então, a gente ia pulverizando os trabalhos. E eu observei que eu não estava conseguindo ser produtiva, eu não estava conseguindo alcançar os objetivos, porque eu trabalhava demais, as pautas e elas se dispersavam. E eu foquei, resolvi focar no agro, que o agro é a minha essência, é a essência da minha vida, da minha história, da minha vivência. Eu sou uma mulher do campo, minha família é do campo, eu tenho uma identidade muito forte com o agro e apostei todas as minhas fichas nesse setor, colaboro com os demais, mas hoje meu foco principal é a agricultura. Ano passado, devido à pandemia, a Comissão da Agricultura não funcionou como as demais comissões, apenas a Comissão do Covid. E eu fiquei aqui agora com uma tarefa árdua. Eu tenho que
Certo.
fazer 2 anos em 1. Então, nós temos aqui hoje na comissão mais de 150 projetos que precisam ser discutidos e votados para que ele siga as comissões necessárias e depois entre no plenário para discussão final e votação. E dentre esses projetos mais importantes, eu registro aqui regularização fundiária, licenciamento ambiental e defensivos agrícolas. São 3 matérias que estão extremamente maduras, já discutimos elas nesses 2 anos que eu estou aqui, mas tem matérias aqui que já estão há 10, 15, 20 anos sendo discutidos, e o Brasil precisa, né, que essas leis realmente aconteçam, efetivem, sejam sancionadas e venham para regrar, em especial aí, o desenvolvimento do agro brasileiro.
Você confere a participação aqui da deputada Aline Esleutiés, ela que é a nova vice-líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional. Sua indicação aconteceu recentemente e a parlamentar paranaense também assume essa nova missão. E aí, deputada, como é que a senhora pretende dar articulações no Congresso das pautas prioritárias do governo, em especial dos vetos, medidas provisórias? Como é que a senhora recebeu a esta nova missão?
Então, eu estive há um ano praticamente como vice-líder do governo na Câmara. Minha função prioritária era discutir os projetos, né, do governo com os nossos líderes partidários e tentar efetivar um melhor consenso para a votação. Hoje, minha função é um pouco diferente, né? Eu trabalho como vice-líder do Congresso. Para a vice-liderança do Congresso, minha tarefa é discutir os vetos e as MPs. Então, o que é um veto? A gente votou aqui na Câmara, foi para o Senado, o projeto, tá tudo certinho, foi para o presidente, ele vai sancionar. Se ele encontrar algo que esteja incorreto, que cause problemas, né, de ordem financeira, impacto, enfim, qualquer coisa, ele pode vetar, parcial ou total. E nós temos que votar esse veto, né, ou derrubando ou mantendo. Então, o meu trabalho é pegar esses problemas que foram encontrados na hora da sanção do projeto e discutir com o Congresso, aí não mais com a Câmara, com o Congresso, senadores e deputados, para que nós consigamos resolver se vamos derrubar o veto ou mantê-lo. E essa é uma tarefa difícil, porque se o projeto já passou por aqui e foi aprovado, e de repente ele vem vetado, né, eu tenho um trabalho dobrado, ou o convencimento da liderança de que ser veto é importante ser mantido, ou tentar entrar em um bom acordo com deputados e senadores para que nós possamos derrubar o veto do governo. E como eu sou governo, essa tarefa é muito complicada. E também as medidas provisórias, que são importantíssimas. Isso acontece quando não temos uma lei, não temos uma forma de garantir algum programa, projeto, benefício, e o governo cria a medida provisória, que tem um prazo específico, tanto para discussão como para votação e efetivação. E também são muito importantes para o Brasil. Muitas medidas provisórias que foram criadas fizeram com que o Brasil andasse muito. E depois, automaticamente, muitas delas viraram lei. Então, a tarefa de um vice-líder do Congresso é uma tarefa árdua. Eu tenho que me desdobrar, porque além deste trabalho, eu tenho que dar o meu melhor aqui como presidente da Comissão da Agricultura, e também tenho que zelar pelo meu trabalho individual como deputada federal, como representante do estado do Paraná, cuidando aí de 150 municípios. Então, não é brincadeira, Vanessa.
Exatamente. Para a gente finalizar, deputada, até porque a gente sabe que a sua agenda é muito concorrida. E aí, a filha de Castro, cidade paranaense, diria que está fazendo história em Brasília?
Olha, isso é até chato, né, falar da gente, mas eu posso garantir que a gente está fazendo história, sim. Eu sou hoje a primeira deputada federal eleita na minha cidade, eu sou a primeira mulher eleita na minha região, eu sou a primeira mulher presidente da Comissão da Agricultura, eu sou uma dos poucos, não tenho números aqui para te dizer, mas dos poucos deputados que em 2 anos de mandato conseguiu chegar a estas funções que hoje eu estou, né, nos cargos, e ressalto aqui a importância da vice-liderança da Câmara, a vice-liderança do Congresso, membro da diretoria da Frente Parlamentar da Agricultura, que é uma das maiores frentes aqui de Brasília, e tenho um respeito muito grande, né, do próprio governo, do presidente Bolsonaro, dos nossos ministros. Sou amiga de muitos ministros, deles irem na minha casa, eu na casa deles, então isso me ajuda muito na hora, principalmente de trazermos benefícios para o estado do Paraná. Essa amizade, ela excede a questão política, ela expande a questão política e favorece para que nós consigamos avançar nas pautas do estado. Então, eu espero que as pessoas que estejam me ouvindo neste momento, que ainda não conhecem o meu trabalho, convido, né, que entrem nas minhas redes. Eu tenho Facebook, Instagram, Twitter, página, YouTube, temos os grupos do WhatsApp. Nos procurem, conheçam o meu trabalho. Eu hoje sou uma das 30, né, pessoas que represento o estado do Paraná aqui em Brasília e tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vocês vão poder observar e conhecer né, nas nossas redes e toda a comunicação do meu trabalho.
Deputada, obrigada pela gentileza em conversar conosco neste bate-papo aqui na CBN Vale do Iguaçu. Até uma próxima oportunidade e quem sabe pessoalmente aqui nos estúdios, deputada. Até porque aguardamos a sua presença aqui na região de União da Vitória, combinado?
Combinado, Vanessa, eu estou devendo mesmo uma visita
Ok.
e na possibilidade aí de estar visitando a região. Terei o maior prazer de participar ao vivo com você aí de mais um bate-papo. Agradeço a oportunidade, né, e que Deus nos abençoe e nos proteja nessa pandemia, que nós precisamos enfrentar esse desafio. O Brasil continua, o mundo continua, essa doença fica e nós vamos ter que saber conviver. Então, se cuidem e convivam e trabalhem e lutem. Nós vamos superar esse desafio.